Salve, galera! Bem-vindos à primeira brisa do nosso canal. E a ideia desse podcast é compartilhar com vocês a conversa de três amigos que nem sempre tem uma conclusão, nem sempre tem um motivo, mas é porque não precisa ter mesmo, né? E no episódio de hoje nós seremos cancelados. E para ser cancelado junto com a gente trouxe a nossa amiga Jéssica.
Fala, galera! Boa noite! Eu sou prima da Carol Conká, zoeira.
Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o BBB e sobre os cancelamentos que estão ocorrendo aí, acho que desde que o BBB começou. O tema mais recente que a gente tem é a Carol Conká, que foi eliminada com 99,17% dos votos. Então, para isso a gente vai falar um pouco desse cancelamento, se ele é necessário ou não, se esse ódio que ela estava propagando lá dentro devia ser propagado aqui fora e várias visões de todo mundo aqui sobre isso.
E a gente fala da Carol Conká porque ela é o exemplo mais recente que aconteceu dessa dita cultura do cancelamento. E eu acho que seria interessante a gente pegar o contexto do que aconteceu com ela, do que ela fez lá dentro, porque o que eles fizeram com o Lucas não deixa de ser o que as pessoas estão chamando de cancelamento, só foi presencial e televisionado, e a gente conseguiu ver tudo que rolou e como é esse processo. Mas o que aconteceu aqui fora também com ela e o que tem acontecido. A gente tá falando de uma pessoa que entrou com mais seguidores do que ela saiu, que perdeu milhões em contrato. Mas eu acho que o legal seria a gente falar da cultura do cancelamento no geral e se ela existe, porque eu confesso que eu tenho minhas ressalvas.
E eu não sei se todo mundo viu o vídeo do Nego Di sobre as ameaças que ele vem sofrendo. Ele também foi cancelado aqui fora, foi eliminado com uma enorme quantidade de votos. Mas a família dele vem sofrendo ameaça, o filho dele vem sofrendo ameaça, muitas vezes ameaças racistas. Então, acho que vale também a gente falar até que ponto vai essa cultura do cancelamento e até que ponto a gente tá combatendo esse ódio lá de dentro com mais ódio aqui fora.
Exato. Eu acho que, tipo, uma boa parte... Porque o cancelamento que as pessoas começaram a chamar nada mais é do que um boicote virtual, né? É uma mistura de boicote com linchamento. E eu acho que o que a gente teria que combater, na minha opinião, falando especificamente, eu acho que o que a gente tem que combater é o linchamento, especificamente. Mas eu acho que... Não sei, eu sinto que cada um tem uma visão do que é a cultura do cancelamento, assim.
Pra mim, cancelamento é um tipo... Quando você olha pra uma pessoa, ela comete um erro, que, beleza, é um erro mesmo. Mas você começa a criticar essa pessoa e falar que ela não, que ela é aquele erro, sabe? Você resume a pessoa àquele erro. E tudo que ela fala depois é por conta do erro. Foi o que fizeram com o Lucas. Ele errou uma vez, quer dizer, errou várias vezes, mas sobre um erro, e aí falaram, tipo, não, esse moleque é louco, por causa de um erro, sabe? Até que ponto isso é o certo? Todo mundo comete erro, sabe? A gente só não expõe igual expõe aí. Sabe, o que você falou do linchamento realmente existe, e é um caso, mas até o boicote, sabe, tipo, se mostrasse o que rola na sua vida, sabe, por trás, será que a gente não sofreria boicote também?
Eu acho que nem precisa ser famoso pra isso, né? Você pode
ser uma pessoa no
seu círculo de amizade, de família, sei lá.
Mas o que eu digo é porque, tipo, a cultura do cancelamento, o termo da cultura do cancelamento, ele começou a ser usado pelo movimento do Black Twitter lá dos Estados Unidos, assim.
Não sei o que é Black Twitter.
É tipo os mais influentes, os negros mais influentes do Twitter. Aqui no Brasil a gente tem alguns nomes também.
Tá.
Mas, especificamente falando deles, eles começaram a fazer essa coisa de boicote, assim. Depois teve o movimento do Me Too em Hollywood também, que elas... Lembra que várias mulheres começaram a denunciar um cara por abuso e tal? Por assédio sexual, um bagulho assim. E aí começou esse movimento do Me Too. E a ideia era dar voz às pessoas que não tinham voz, essas vítimas que não podiam falar nada. E, de uma certa forma, tipo, pra população fazer justiça. Já que essa justiça não tava rolando pelo sistema. E aí eu acho que, tipo, disso, de onde isso começou, pro que as pessoas estão falando hoje, mudou muito, sabe? Hoje eu acho que a gente vê, tipo, pessoas... que tem motivo, que deram motivos para ser responsabilizadas pelo erro delas. E às vezes até merece boicote, algumas empresas, algumas pessoas, eu entendo o boicote. Porque no mundo virtual, em que um like é muita coisa pra pessoa, é uma forma de você dar poder pra essa pessoa, faz sentido que a população tome conta desse poder de, tipo, não. Se você errar, se você for uma pessoa que não é da hora, sem ficar nessa posição de influenciador, a gente não vai mais te dar voz, eu não vou mais te seguir, eu não vou mais te ouvir. Entende? Mudei de assunto, viajei total.
É, tipo, entendi, tá ligado? Mas eu acho que ainda... acho que você mudou de assunto total, mas da hora. Eu não tenho nem o que falar, tá ligado? É verdade.
É isso,
isso
aí.
Isso tudo que você falou é verdade. Tipo, você mostrou a linha do tempo do cancelamento, assim.
É. E é por isso que eu falo que ele me incomoda. É um termo que hoje me incomoda, entendeu? Porque hoje, eu acho que a cultura do cancelamento hoje
ficou pública,
é o novo,
né?
O mundo tá chato demais.
Ah, não, mas então, é que aí, tipo assim, entendo que quando começou a cultura do cancelamento, ela começou com uma ideia boa. Que era, tipo, combater causas sociais que, tipo assim, é causas de minoria, beleza.
É, mas nem hoje, só isso, a Pugliese também foi cancelada porque ela deu uma puta de uma festa no meio da...
Então, mas
da
isso pandemia. Aí foi agora, assim,
é,
tipo...
Mas
que aí eu acho
dela,
que isso que rola.
Okay.
Então, mas eu acho que isso que rola é assim, tipo, é um erro que, por exemplo, dá uma festa no meio de uma pandemia. É um erro, sim. Mas, tipo, todo mundo tá fazendo isso, entende?
Mas é diferente
só que aí
eu
quando...
fazer...
Não, não, tudo bem.
Porque alguém que influencia pessoas.
Concordo que é diferente, mas aí a gente vai... O tratamento que a gente tem com essa pessoa não é de tipo... Pô, Pugliese, nada a ver você fazer isso porque você é uma influenciadora, você tá influenciando muita gente. É tipo, Pugliese é uma retardada, ela não sabe o que tá fazendo.
A discriminação do ódio...
Tipo assim, a gente despeja um ódio numa pessoa por um erro que todo mundo comete.
Sim.
Sabe?
Se as medidas fossem mais duras devido à forma de atuação daquela pessoa nos meios sociais, sendo que aquele tipo de comportamento ele é completamente repetido, na sociedade como um todo, gente. Não tem como dizer que não.
É,
tipo,
sim.
A gente não xinga o nosso amigo que dá uma festa do mesmo jeito que a gente xinga a Pugliese quando ela dá uma festa, entende?
Sim, mas é aí que tá. Pra mim, tipo, o ponto que a gente tem que combater é o linchamento virtual.
Uhum.
Se a gente tá falando que o cancelamento é um boicote mais linchamento, o cancelamento nos dias de hoje é um boicote mais linchamento, a gente tem que combater o linchamento. Porque o boicote eu acho ele muito legítimo. Eu não vou comprar na Havan. Entendeu?
Uhum.
E se a gente, e na era digital, eu seguir, eu dar like numa pessoa, é o equivalente de eu ir comprar na Havan. Porque é o meu engajamento que sobe o preço dela, entendeu?
É, porque na verdade, o boicote é totalmente o oposto do linchamento. O boicote é como se você não contribuísse com aquela ideia daquela pessoa ou com os valores dela e você, de fato, não quer fazer parte, não quer ser conivente. Ok. O linchamento mostra que você tem um poder de julgamento sobre aquela pessoa que, no caso, você não tem. Porque você pode cometer o mesmo erro, isso vai te colocar no mesmo papel de julgado, sendo que você não tá refletindo sobre isso pra, de fato, linchar aquela pessoa. Você não tá entendendo aquela pessoa como ser humano. Apenas como uma pessoa que merece todo o linchamento porque ela teve uma atitude que você poderia ter, ou que você inclusive já teve.
Já teve.
Porém, não refletiu sobre isso.
Que
ela.
Foi o que aconteceu com a Carol Conká.
Exatamente.
Muitas das pessoas que estavam criticando a Carol Conká já fizeram a mesma coisa.
Mas a diferença é que ela é uma figura pública que estava sendo exposta diariamente.
Sim. Por isso que eu entendo o boicote. Eu entendo a empresa que vira e fala: ó, não vou mais ter você como garota propaganda porque.
Não é algo que eu acredito, não tá alinhado aos meus valores.
Eu não sei nem se a empresa pensa no sentido de tá alinhado aos meus valores ou de você vai me fazer perder dinheiro.
Na verdade, era exatamente isso que eu ia falar. É o ponto de você não vai me fazer gerar receita pra minha empresa. Então eu não vou colocar a sua carinha na minha propaganda.
Porque a Avon simplesmente trocou a Carol Conká pela figura do Lucas. E agora o Lucas é o garoto propaganda da Avon.
Ou seja, fins o quê? Lucrativos.
Ah.
Ela não está a favor do boicote e de qualquer causa social.
Então,
e sim,
Mas é que aí a gente, sim, também não dá. Eu acho que a gente tem que falar quando esse assunto começou pra gente falar da cultura do cancelamento e efeito na sociedade. Porque se a gente for falar de empresa, não tem nem como avaliar. Porque a gente sabe que eles têm um objetivo e um objetivo único e é isso que vai guiar eles. Algumas podem ter seus valores, algumas podem ter seus valores. Mas o objetivo é lucro. Aí acho que a gente vai, tipo, sair total do assunto.
É, eu acho que vale...
Vai ter uma outra conversa disso.
A gente pode falar disso num outro episódio.
Mas acho que vale total colocar o caso da Carol Conká, que a gente não discorda com nada do que rolou lá dentro, e ela ser boicotada, e o jeito com que ela agiu com o Lucas, e o jeito que ela agiu com todo mundo dentro da casa, como se ela fosse uma transtornada. Mas isso não dá direito de rechaçá-la.
De fazer a mesma coisa com ela.
É, e de fazer isso mediante a família dela, de ameaçar ninguém. Todo mundo tem o direito de deixar de segui-la, ou de não investir nas campanhas dela, ou de não escutar mais a música dela. Isso seria o boicote. Agora, o linchamento, acho que não. Do mesmo jeito que eu posso deixar de comprar na van, mas eu não vou chegar lá e quebrar todas as mercadorias que tem no produto, embora muitas vezes eu queira, eu não tenho o direito.
Eu tava pensando, eu acho que às vezes a gente até deveria.
Seria bom, mas não é.
Mas não que eu tô dando ideia pra ninguém.
Não, nunca.
Nem que eu concorde com esse tipo de coisa, eu incentive isso.
É, nem que compartilhe.
Mas é que, tipo assim, voltando sobre o cancelamento, porque entendo essa linha de ideia sobre o termo cancelamento, e aí realmente faz sentido chamar de linchamento. Mas hoje em dia, o cancelamento não é o, tipo, o boicote alinhado com o linchamento, é só o linchamento. Sabe, tipo assim, quando a VTube, tipo, cuspiu no, na boca do gato, queriam xingar ela, tipo, não estavam aí se ela ia perder ou não.
É, mas aí eu acho que, sabe, tipo, isso não é despejar a cultura ódio. Do cancelamento, entendeu? Aí a gente tá falando de linchamento virtual, aí a gente tem que falar por que as pessoas destilam tanto ódio na internet. Mas eu acho que se a gente começa a misturar, quando a gente começa a criticar a cultura do cancelamento e meio que mudar o que era pra ser, aí as figuras que sempre, pessoas que sempre puderam falar o que quisessem e ninguém ia confrontar e ninguém ia falar nada, hoje estão sendo responsabilizadas. E aí vem com a carta da cultura do cancelamento pra reclamar. Sabe, tipo, ah, hoje essa cultura do cancelamento tá um absurdo, eu tô sendo linchado. E muda o foco. E não fala sobre o erro que ele cometeu e o porquê que tá acontecendo isso com ele. E fala sobre os ataques que ele tá recebendo. Os
ele
ataques
vira, que ele se torna a vítima, né?
É, eles colocam numa posição de vítima como uma forma de se esquivar da responsabilidade, entendeu? E aí eu acho que isso é perigoso, porque aí é o novo mimimi, sabe? Uhum. É o novo, tipo, ah, o mundo tá chato demais. Não, calma.
As pessoas Sim, mas estão é que aí é, tipo... Agora. Essa pessoa que faz isso é isso, tá ligado? Você tá errado em fazer isso, tipo, em achar que você é a vítima. Mas acho que não é porque ele
Sim,
é o...
Sim, a gente tem que combater esse discurso, entendeu?
Entendi.
Pra não legitimar isso, pra não reforçar, tipo, realmente, deixa transformar em uma coisa...
Uma coisa chata. Eu acho que tem duas figuras muito comuns na internet que é... A pessoa responsável por aquilo que ela lê, por aquilo que ela segue, por aquilo que ela compra, que é a pessoa que faz um boicote através de deixar de comprar, deixar de seguir, deixar de ver e deixar de dar poder a essas pessoas. E tem a pessoa que ela descobriu na internet, como em diversos outros assuntos, ela descobriu na internet uma forma dela se esconder. Então, ela não tá mostrando o rosto, muitas vezes ninguém sabe quem ela é, onde ela mora. Então, essa pessoa se sente forte, ela se sente no direito de atacar outras pessoas, seja pelo erro que for, seja ela estando errada ou certa, porque quem vai julgar isso é a própria pessoa que está lendo ou seguindo. E ela se sente no direito de propagar ódio por aí. Então, quem ameaçou a família do Nego Di, deve estar ameaçando Carol Conká agora, eles só fazem isso porque eles se sentem no direito de e porque eles estão escondidos através de uma conta de internet.
Sim.
Então, acho que o cancelamento, essa cultura do cancelamento vem muito porque as pessoas estão escondidas através de um celular, de um iPad, de um computador.
Sim, mas eu acho que aí entra, é aí que eu acho, eu gosto de separar, pelo menos, tipo, aí a gente tá falando do linchamento. E aí o linchamento a gente tem que falar, que é o que a Jéssica falou de que as pessoas se sentem superiores a ponto de poder julgar as outras. E, decidir, e não só julgar e decidir qual vai ser a penalidade que você vai receber por conta do que você fez. Mas, que é essa brisa que eu tava falando do bagulho do Foucault. E dessa coisa, assim, das pessoas se comportarem como se elas fossem microsistema penal. Então, tipo...
Explica quem é o Foucault aí pra gente, moço, por favor.
Ah, explicar quem é o Foucault. Dá
mais ou menos,
trabalho.
Assim,
da
onde ele veio.
Da
onde você tirou os Foucault?
Foucault é o brother ali que mora na Avenida Jundiaí.
Tipo, mas da onde Foucault apareceu na minha cabeça por conta desse assunto foi por conta do livro dele, do Vigiar e Punir, que ele explica, ele vai explicar sobre as prisões, o livro é sobre prisões. Mas ele começa contando o relato de uma pena sendo aplicada, e era aquelas penas que eram feitas em praça pública, e eram verdadeiros era castigo medieval mesmo. O livro é de 1700 e tralala. E as pessoas iam assistir, não tinha circo, não tinha nada na cidade, assim. Então, as pessoas eram avisadas que iam ter essas execuções.
Era uma política do pão e circo, só que
foi
de outra maneira.
É, e com outros objetivos. A intenção, o pão e circo vem mais pra alienar.
Uhum.
Essa coisa deles chamarem as pessoas pra praça pública era pra aterrorizar a população mesmo. Pra usar esse terror da população como meio de controle. E aí depois eu fiquei pensando sobre essas pessoas que iam assistir, gostavam de assistir, a ideia era ver, e a ideia do sofrimento era que ele durasse o maior tempo possível, assim, tanto que um médico fazia parte dessas penas, assim, desses castigos, mas ele não tava ali pra proteger a pessoa que tava sofrendo o castigo, ele tava ali pra garantir que ela não fosse morrer. Pro castigo durar o maior tempo possível. A ideia é, tipo, você tem que sentir muita dor. Então, a gente não pode deixar você morrer. E as pessoas assistiam isso. E as pessoas ficavam muito decepcionadas quando durava pouco. Porque às vezes a pessoa não resistia e morria muito rápido. E aí, quando aconteceu esse negócio da Carol Conká, e eu vi as pessoas se decepcionando porque a Globo não tratou ela tão... Sabe, o discurso do Thiago foi mais acolhedor. A Ana Clara, as pessoas falaram que a Ana Clara podia ter falado mais, porque a Globo tava passando pano pra Carol Conká. E aí eu falei, caraca, né? Tipo, não bastou a mulher sair com 99,17%. Tem que sair humilhada, tem que sair massacrada. E a ideia de você agir como se você fosse um microsistema penal, que você mesmo... E você mesmo acusa, você mesmo vai lá atrás... Investiga, acusa, julga, aplica a pena. E aí, tipo, e aí?
Eu vou brisar muito agora. Mas será que essa não é muito da ideia de que muita gente compartilha desse microsistema penal, eu digo brasileiro, tá? Especificamente no Brasil, de ter arma em casa e tal, de realmente fazer justiça às próprias mãos, como se dentro de um microsistema você fosse a justiça. Como se a justiça não funcionasse, como se as coisas ao redor não fluíssem bem sem a sua mão lá atuando sobre aquilo.
Brisei muito sobre o cancelamento. As pessoas de fato acreditam nisso, porque se você for de fato analisar o nosso sistema penal, judiciário e etc., a polícia e tudo que é envolvido nesse aspecto, de fato você não confia nisso. Então as pessoas, elas entendem que se elas tomarem partido e colocarem elas próprias, os próprios julgamentos, os próprios meios de defesa, de fato vai ser mais eficiente do que confiar no Estado ou, enfim, qualquer força armada.
É, mas eu acho que vai ainda mais além. Eu acho que as pessoas, a gente, no geral, a gente age assim, não só porque a gente não confia no Estado, mas porque o Estado o Estado quer que a gente age assim. Porque ele tem mini representantes dele espalhados por aí.
Mas não necessariamente o indivíduo é representar a vontade do Estado, certo?
É, mas como é qual diz? A vontade do Estado.
Justo. Eu vejo, pelo menos, tá falando agora especificamente da saída da Carol Conká, muita gente votando meio pra fazer justiça às próprias mãos, mas pra se ver parte daquela humilhação, sabe? É, não tô dizendo que tá errado, eu também não votei porque não votei, mas eu votaria. Votaria muito. E
eu votei uma vez.
Boa.
Falei, eu vou participar,
vou
cara.
Participar,
quero
aqui, galera. Jamos, gente, tamo junto.
Vai que eu vou pro Guinness. Meu sonho é pro Guinness.
Mas... Você não participou do da Manu e do Prior?
Participei.
Ah, então.
Melhor não comentar lados.
E aí... O que eu tava falando mesmo? Complementa aí.
Sobre os votos que as pessoas votaram.
As pessoas fazendo justiça.
Fazendo parte.
Ah, né? Pra participar daquela humilhação que ela queria, que todo mundo queria que ela saísse humilhada e tal. Só que assim, a gente presenciou e conheceu pessoas muito piores que ela, só que ela é famosa. E aí assim, ela ainda é famosa. Tá, mas ao mesmo tempo que ela é famosa, ela tá perdendo o ganha-pão dela ali. Sim. Ela tá perdendo os patrocínios dela ali. É, não que uma outra pessoa não fosse ser afetada com aquilo, mas quem tem um trabalho, quem tem sua própria empresa e tal, Não vai perder o emprego porque, nossa, você foi um escroto ali, tá? Mas você continua fazendo a sua função da mesma forma.
Até porque você não tá sendo televisionada. É, eu não sei como que é o dono do mercado.
Exatamente.
Exato.
Então, dependendo do mercado, né?
Então, acho que a gente deu força pra essas pessoas. E é muito engraçado isso do brasileiro, assim, que... Eu digo isso do brasileiro porque eu muitas vezes faço a mesma coisa. Que as pessoas, elas veem uma coisa que elas detestam e pra punir a outra pessoa, elas fazem a mesma coisa.
Exato, elas esquecem que o BBB, na realidade, é um mero retrato social. É algo que a gente, que basicamente retrata a nossa sociedade em diversos níveis, em diversos pontos. E eles, de fato, esquecem também que aquilo é só uma pequena fatia, uma pequena parcela de um momento que aquelas pessoas foram direcionadas para passar e para compartilhar o dia a dia em vários aspectos completamente vulneráveis e humanos. E por esquecer, de fato, isso, eles esquecem também que naquele momento... Aquilo é um jogo e a maior punição que você serve, que você de fato vai sofrer, é ser eliminado. E pronto, acabou. Você foi eliminado, pronto, a sua punição master é essa. Não tem mais nada que vai ser a partir disso. E as pessoas esquecem, essa linha é muito tênue. Aí depois disso, o que que vem? Vamos continuar a humilhação, vamos continuar o cancelamento, vamos continuar o linchamento. E de fato é uma série de julgamentos envolvidos ali. As pessoas esquecem de que elas estão projetadas naquilo, como meio social. Elas fazem parte da sociedade como um todo.
É, mas eu acho que é por isso que elas criticam tanto. Não é que elas veem alguma coisa muito errada e criticam fazendo essa mesma coisa errada. Eu acho que é incomoda tanto e você aponta tanto porque você vê em você.
Exato.
É, esse que é o bagulho da projeção da culpa, de eu ver você fazendo alguma coisa que eu sei que é errada e que eu faço.
Mas eu vou culpar
e
você.
E aí eu culpo você. É, porque se eu tô apontando o dedo pra você, eu tiro todo o foco de mim e eu me isento total da responsabilidade. Sim. Então, a gente precisa continuar massacrando ela pra colocar que ela é errada. Tipo, quantos memes a gente... Tudo bem que é meme, mas quantos memes a gente não viu falando, pelo menos eu vi, falando de... de tipo, ah, cara, o Brasil respira novamente.
A Carol Conká uniu o Brasil.
A Carol... É, tipo, gente... Sabe, é você, tipo, colocar toda a culpa em cima daquela pessoa e pronto, a partir do momento que você achar aquela pessoa, você resolveu, mas tá em você, você tá se incomodando porque tá em você.
É.
Reflexões.
É, eu acho que o resumo, principalmente sobre Carol Conká, mas sobre Pugliese também, e acho que as marcas têm os motivos deles pra deixar de patrocinar eles, porque eles não querem associar a marca deles para aquela imagem que foi repassada para o Brasil inteiro. E acho que as pessoas têm todo o direito de boicotar mesmo. Mas, cara, a pessoa saiu, a pessoa já perdeu seguidores, não escute mais as músicas dela, não escute o que ela tem a dizer, não siga ela no Instagram, mas não propague ódio por aí, nem com ela, nem com qualquer outra pessoa, assim. É, não precisa nem falar que isso é muito feio.
Isso não é legal.
Mas isso é muito errado, assim. É muito errado, mesmo se ela tivesse feito pior, assim, não tem nem porquê ficar
é a ideia de você.
Pisando nela. Só não seja amigo dela, não... não
ignora ela.
É, ignora a existência dela. Se a ideia é
boicotar, realmente boicota.
É, não dê dinheiro pra ela, não dê dinheiro pra empresa pra qual ela trabalha, mas... Cara, não ameaça a família dela, que não tem nada a ver com isso. Então, durante o programa, a família dela deu muitas entrevistas falando que tava chateada com o comportamento dela lá dentro. Mas, cara, tudo bem, ela pode ter desvios de conduta, assim, absurdos aqui fora também. Mas ela não tem muito como saber de tudo que tá rolando na casa. Então, vai saber quais foram as cenas que ela presenciou. Tipo, presenciou... Não que seja uma desculpa pra tudo que ela fez, mas... Vai que ela presenciou só cenas do Lucas fazendo alguma coisa, ou outras pessoas. A gente tá assistindo de fora, tá acompanhando todas as cenas. Tudo que ele faz, tudo que ela faz, tudo que a casa inteira tá fazendo. Ela não. Cada um lá dentro tá vivendo como se fosse aqui fora. Você nunca sabe todas as partes da história. Eu acho muito complicado isso.
E tirando que você vai ter tem um peso ali dentro, né? Que foi o discurso do Thiago na eliminação, né? Que é tipo assim, cara, não tem como você ser você ali. Não tem como a gente imaginar como que vai ser a gente lá dentro.
Não sei como seria.
Porque você nunca esteve naquela situação, então você não
tipo
consegue
assim,
imaginar.
Tipo, vamos começar a tentar imaginar que, tipo assim, vote em alguém, sabe? Como você vai votar em alguém, gente? Você vai eliminar alguém, sabe? Tipo, o peso que deve ser dentro de você, né? E aí,
porque a eliminação é, de fato, a maior punição que existe ali dentro.
É, e é isso.
E as
eu acho que
choram,
tá certo,
tipo, em qualquer coisa. Eu seria o chorão do programa.
Eu acho que tá certo a gente ver e se revoltar, porque realmente ela errou muito. E eu acho que ela é aquilo ali mesmo que ela mostrou, sinceramente. Acho que ela precisava sair até com aquele nível de rejeição, mas eu acho que, tipo, a partir do momento que saiu, é isso.
Reflexões são dela, né?
Se ela é uma pessoa ruim ou não, ela que procura uma terapia, vá cuidar dela ou não, porque isso só cabe a ela também.
Uhum.
Se as pessoas decidirem se afastar dela, as pessoas que realmente são próximas, aí é ela quem vai ter que lidar com isso. Mas pouco tem a ver, a partir do momento que ela saiu, pouco tem a ver o mundo dela com a gente aqui fora.
Exato.
Ela vai seguir a vida dela, tentar seguir a vida dela igual, apesar de já ter perdido patrocínio, já ter perdido seguidores, já ter perdido a influência dela sobre muita gente. E é isso, não sei nem como eu me exporia, né, numa casa. Não sei nem como eu trocaria de roupa dentro da casa, na verdade.
Eu trocaria embaixo do edredom.
Eu não sei, até hoje.
Eu às vezes treino. Eu de toalha, eu treino eu trocando de roupa.
Sério? Sim. É bom ir treinando.
É lógico.
Vai que um dia acontece.
Vai que um dia eu tô lá, eu já tô preparado.
Você vai pro BBB.
Então.
Inclusive Boninho, se você tiver ouvindo.
É. Alô, Boninho.
Eu gostaria.
Mas
é isso. Mas é o...
Mas é rapidinho, eu tenho uma
Boninho,
brisa
se você não colocar um crossfit dentro dessa academia, não me chama.
Uma puta de uma crossfiteira.
Essa crossfiteira garantimos.
Porque você falou que tipo, a cultura do cancelamento está sendo confundida com o linchamento, certo? Tem o linchamento e o boicote. Mas se tipo, a cultura do cancelamento não tem o linchamento, então ela é um boicote só. Então
é
a cultura
ser,
do cancelamento
é
não existe, cara. Porque já existe, já existe o nome boicote.
Não, a cultura, porque... o cancelamento seria o boicote. A cultura, eu acho que é um movimento generalizado para cancelar qualquer um que a maioria entre em desacordo com. Ou que a pessoa, às vezes, nem todo mundo entre em desacordo com ela, mas...
Mas é que como a grande maioria está falando sobre aquilo, vou falar também.
Exato.
Esse que é o problema também, né? Porque a gente tem que ver, tipo, o cancelamento é você boicotar uma empresa ou uma pessoa que fez algo que você julga ser errado. Você quem? Quem julga isso?
Qual é às vezes, qual o argumento mais fraco perde. Eu gostei mais desse argumento, realmente, aquela pessoa tá fora.
E é por isso que eu acho que não existe.
Mas então, mas é porque, tipo, o boicote, por exemplo, eu boicoto a indústria da carne, então eu não compro nada de carne.
Sim.
Uhum.
Mas, tipo, eu não fico xingando um churrasqueiro, tá ligado?
Justamente. Você tá cancelando, pra você isso tá cancelado, a indústria de carne. Mas você não tá linchando a indústria de carne.
Porque outras pessoas podem comer
então, mas
carne
isso,
e tá tudo
tipo,
bem.
Tipo, só isso é o cancelamento. Cara, que termo bosta.
Esse é o meu ponto. Criaram um negócio. Quando começou lá atrás com o Black Twitter e o movimento Me Too, beleza, a gente tá falando de um cancelamento legítimo, um boicote a pessoas que são acusadas de assédio, enfim. Você tá falando de um boicote de pessoas que realmente não merecem a atenção, não merecem a influência que têm. Beleza. Aí foi ano passado, 2019. 2019 entrou como... Cultura do cancelamento entrou como expressão do ano. Só que em 2019 a cultura do cancelamento começou a ser utilizada desse jeito...
Deturpado.
Deturpado que a gente tava falando. De começar de ser o novo, o mundo tá chato demais. E aí nesse ponto eu acho que não existe. Porque também se a gente for pensar até no boicote, até no cancelamento da Pugliese, que a Ana falou... Quantas vezes essa mulher já foi cancelada? E ela sempre volta. E sempre volta com milhões de seguidores e sempre volta aí, milionária.
Exato, porque na realidade existem pessoas que não vão achar que as ideias delas são tão absurdas assim a ponto de serem canceladas. Porque a sociedade tem essa divisão.
E ela volta. Mesmo assim, o Carrefour foi cancelado durante o caos lá do...
Da morte do segurança. Não, do cara que foi morto pelo segurança.
Do rapaz negro que foi morto.
Teve do cachorro
segurança.
Também, que foi. Sim. Um pouco antes.
E aí, assim, durou um pouco tempo e eles voltaram com tudo. Então,
é
pra grandes marcas, é muito difícil. Mas eu acho
que... Pode falar, desculpa.
Não, eu tava pensando no... brisei, assim. Mas, voltando ao Pão e Circo e a história do Foucault, eu acho que... Não se aproxima tanto da história do Foucault, de ser aquela tormenta para as pessoas ficarem assistindo. Se aproxima nesse quesito, mas para nós, brasileiros, é muito do pão e circo, porque, que nem você falou, começou com um movimento super sério.
Uhum.
E aí virou a gente assistindo um reality show e cancelando coisas, pautas muito menos importantes, que nem a Carol Conká, e um reality show, do que a gente cancelando, por exemplo... A invasão da polícia nos morros do Rio de Janeiro, morte de crianças, bala perdida. Então, é engraçado como a gente foca muito em coisas
superficiais.
Mas eu acho que talvez, não sei, tá? Precisava de um psicólogo, um psicanalista aqui pra falar pra gente. Mas talvez seja isso, o reality show eu consigo controlar. A gente vem de um ano inteiro numa pandemia com um governo que a gente não tem o menor controle sobre e ninguém tem, e ninguém consegue fazer nada, e a gente se sente totalmente impotente porque morre criança o tempo inteiro por bala perdida da PM e a gente não sabe o que fazer. Mas no reality show eu consigo. Se eu vejo alguém sendo racista, eu consigo tirar essa pessoa. Se eu vejo alguém tendo uma fala errada, eu consigo tirar essa pessoa. Ali eu tenho
controle. É como se te gerasse um senso de poder que você não tem sobre a sociedade, mas naquele momento você se sente poderoso. E também tem uma outra questão, né? O ponto de que o ser humano como um todo, ele precisa sentir que ele faz parte de alguma ideia, de algum grupo, de alguma coisa. E como é uma coisa muito em alta, muito, né, uma coisa que tá muito em evidência, você sente uma necessidade realmente de pontuar a tua opinião, de julgar, de colocar alguma, né, enfim, algum julgamento em pauta, porque você tem que fazer parte de um grupo ou de outro. Então você tem que concordar ou que discordar. E a partir desse momento, você, bom, em que momento? Aqui é uma pauta tranquila onde eu posso concordar e discordar. E eu tenho poder sobre isso.
Né? Eu posso fazer isso da minha
Da minha casa, do meu telefone.
É. Então, mas esse que é o problema, sabe? Tipo, por isso que eu fico incomodado. Porque aí a gente para de falar sobre o que a gente pensa, sabe? Tipo assim, a gente não. Porque a gente não conversa. A gente só conversa sobre, tipo.
Pautas em alta.
A Carol com K. Porque a Carol Conká, todo mundo, tipo, é um senso comum que ela tá errada, entendeu?
Sim, ou então se a gente, achasse sobre... que ela estava certa, a gente não conversaria
gente não
sobre
conversaria,
isso,
é...
com medo de ser cancelada.
Exato.
Mas eu acho que a gente volta na questão da projeção. Esse pânico moral que as pessoas têm da cultura do cancelamento é justamente por conta dessa projeção. Eu tô criticando muito essa pessoa, tá apontando o meu dedo, mas eu sei que tem chance de acontecer a mesma coisa comigo. E aí, eu foco naquela pessoa, justamente pra não correr o risco disso acontecer.
Pra mim, a minha... Ah, tá. A pessoa que faz o cancelamento.
É. Eu acho que vem de novo dessa coisa da projeção.
Mas é que, tipo, por exemplo, eu projeto na Carol Conká como seria comigo. Eu falo, cara, isso não é legal, tá ligado? Tipo assim, não seria bom...
Hã?
Tipo, eu não aprenderia nada se rolasse esse linchamento. Não aprenderia com o linchamento, né, no caso. Aí eu, tipo, eu tenho que, tipo, me colocar no lugar da Carol Conká pra entender que não é legal e aí eu não faço cancelamento. Entendeu?
É, mas é que eu acho, mas não é assim que funciona.
Não, eu sei que não.
Mas ele tá falando
funciona.
Do mundo ideal.
É, eu tô, tipo, falando como, tipo, qual a solução pra não ter a cultura do cancelamento. As pessoas se colocarem no lugar da pessoa.
Mas
tipo, essa projeção
tem
que rolar pra você entender que não é bom fazer isso, entendeu?
Não, mas aí não é a projeção. Aí você tá falando de empatia, de você se colocar no lugar daquela pessoa e saber que aquilo não é legal, eu não gostaria que fizesse comigo, então eu não vou fazer com essa pessoa.
É, mas aí era uma solução pra vários problemas, acho.
É. Mas aí quando você tá falando de projeção, é você ver aquela pessoa representando
e
uma
você,
coisa.
Você acha que é...
Ah, tá, entendi. Não tinha ligado aqui o ponto, mas agora fez sentido.
Mas eu acho que uma coisa... legal também da gente, não diria legal, mas importante da gente pensar, voltando naquilo, né, que a gente, as coisas que a gente tá discutindo é se existe cultura do cancelamento, se ela funciona, porque você falou de aprender com o linchamento, se realmente alguém vai aprender, e eu acho que assim...
Eu acho que não aprende.
É, não, mas o meu ponto é que... ela não funciona porque... Ela não funciona para algumas pessoas, mas para algumas pessoas de fato são canceladas. E eu acho que aqui entra a discussão do porquê que a Carol Conká recebeu uma rejeição muito maior do que gente... A gente já viu gente péssima saindo, não vou nomear pra gente não ficar expondo mais pessoas. Mas se a gente olhar para os BBBs passados, a gente já viu uns casos tão graves quanto ou até piores. E não saiu com esse nível de rejeição.
E saiu por causa dessa cultura do cancelamento.
Então, mas eu acho que é por causa disso, da cultura do cancelamento tá aumentando cada vez mais.
Não, né? eu acho que a gente não pode esquecer do fator da raça. Eu acho que, tipo, a cultura do cancelamento, no geral,
Da raça?
Da raça. É, tipo, a cultura da do cancelamento, no geral, ela também vai...
Você acha que ela foi também muito... Ela teve um cancelamento altíssimo porque ela era negra.
Porque esperava, ela é negra, esperava, né, mulher? Dela uma atitude diferente. Porque ela era negra, porque ela tinha uma visão... Ela tinha que ter uma visão social diferente, ela tinha que ter empatia por uma pessoa...
Exemplo,
mesma
o Prior,
coisa
que foi muito mais escroto que ela e saiu com uma rejeição.
É,
menor.
Mas tipo, o Prior é um homem branco, entendeu? Não, é. Não, hétero. Eu acho que tem esse fator, assim... O erro de determinados grupos sociais é muito mais grave pra gente. E por isso que eu acho que assim, a cultura do cancelamento ela não funciona. Porque a gente vê pessoas que já foram canceladas várias vezes e continuam voltando. E elas conseguem voltar.
Entendi o seu ponto.
E aí ele não funciona assim, porque não é de fato um cancelamento, não é um boicote.
Mas então, mas é porque tipo, um boicote também não é... Não quer dizer que a empresa, ou no caso a pessoa, nunca vai voltar, né?
Não, você pode... Exemplo,
rolou um boicote com o Carrefour, isso a gente concorda.
Isso, mas o que, que ele fez pra se redimir?
É, então, mas se
pra
você não...
Mas é que aí,
se você não
acho
aprendeu
que
o boicote e já voltou, é porque o boicote não serviu pra absolutamente nada.
Então, mas aí eu acho que é porque diz muito mais sobre a pessoa que fez o boicote do que quem foi boicotado. Porque se
não,
eu boicoto...
Porque você
não,
voltou
não.
Então só pra voltar a ganhar dinheiro.
Não, porque, por exemplo, eu vou e boicoto o Carrefour. Aí passa 2 meses e eu tô indo lá comprar no Carrefour de novo.
Porque ele é a marca, porque ele é o Carrefour. Se ele fosse o tio Luiz da esquina, ele tinha fechado muito antes de retomar essa imagem dele. Entendeu?
Ah,
se
não,
ele tivesse
isso
o tamanho da marca Carrefour, se ele tivesse 1000 lojas pelo Brasil e tal, ele não teria esse problema. Agora, se acontecesse no tio Luiz da esquina, com certeza ele não voltaria, ele já fecharia primeiro, ele não teria... É como se manter pelos próximos meses, que as pessoas estariam boicotando. E com certeza ele teria perdido tudo ali, porque não teria propaganda na TV, não seria gigantesco em grandes pontos estratégicos da cidade, que as pessoas obrigatoriamente têm que passar por lá.
Às vezes até na hora de competir o preço,
competir o preço.
Tipo,
eu acho que isso
concordo,
que é, tipo...
Só rapidinho, que eu concordo com esse ponto, sabe? Que tipo... Carrefour só não fecha porque o Carrefour, ou o Prior toma menos porcentagem de voto que a Carol porque ele é branco, porque ele é homem. Mas eu acho que também, tipo, as pessoas... olhando pro outro lado, sabe? Pra quem tá boicotando. Eu acho que as pessoas boicotam, mas, tipo assim, é isso, sabe? Eu, puta, cancelei a Carol com K. Aí dá, tipo, 2 meses, tá lá, tipo...
É que eu acho que aí depende, porque também a gente não sabe como funciona o público. Eu acho que tem, assim, tem pessoas que... são canceladas e depois voltam, e tem pessoas que são só canceladas parcialmente. Tem um grupo que cancelou, mas tem uma base dessa pessoa que se mantém ali independente de qualquer coisa.
Ah, mas aí quem cancelou a Carol Conká nem ouvia a Carol Conká. Então você não cancelou ela, pô.
Não, tem gente que ouvia, tem um monte de gente que ouvia e parou de seguir. Então
só quem fez propaganda, quem não seguia ela e fez propaganda negativa dela, já é um puta de um cancelador, independente de não estar seguindo ela.
Ah, não, sim, mas aí você não tá boicotando. Tipo assim, boicotando você...
Tá cancelando ela, né? Cancelando ela pros outros. Porque você manda pra, sei lá, 300 seguidores seus viram. 2 seguem ela. Nossa, realmente, tem mais uma pessoa falando disso. Vou parar de seguir ela aqui.
É, e é a sua forma de participar do boicote. Mesmo que você já não consumia, é a sua forma de participar do boicote. Promovendo o boicote. Eu não preciso ir no Carrefour pra fazer a manifestação no Carrefour.
É. De fato.
Até porque é longe da minha casa.
É.
Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, a gente falar disso, que todas as questões estruturais que a gente tem de racismo, homofobia, transfobia, o machismo mesmo, essas questões são estruturais, então elas vão aparecer em tudo e não deixa de aparecer na cultura do cancelamento. Por isso que eu bato na tecla de que não existe, assim, algumas pessoas não são afetadas pela cultura do cancelamento. Elas podem ser canceladas temporariamente, mas elas voltam.
Ah, mas é que não existe, né?
É.
Tipo, existe. Tudo bem, mas...
Você tá sendo responsabilizado por algum erro seu.
É.
Porque é isso, você tá sendo responsabilizado por um erro seu. Não é uma cultura do cancelamento.
Não,
irmão,
mas
você errou, a população tá reagindo.
Não, mas na cultura, acho que no sentido disso, tá mais comum hoje em dia.
É, tipo assim, virou algo de, tipo assim, qualquer pessoa que erra... que eu vejo errando, eu vou apontar.
É. As pessoas se tornaram julgadoras. A internet proporciona isso, na verdade, né?
Mas a gente não sempre fez isso.
Então, mas a gente
não
fazia,
tinha esse alcance.
É, por exemplo...
Ah, tá, mas
que...
é um fator da internet.
Então,
é, mas é uma cultura, virou uma cultura. Tudo que a internet acaba virando uma cultura mais do que era antigamente. Não quer dizer que antigamente, há 10, 20 anos atrás, não fazia-se a mesma coisa, mas... Isso é espalhado de uma maneira...
Hoje propaga essa informação de maneira muito mais rápida.
É, então.
Que é logo, o seu alcance é muito maior.
É, sim, mas eu acho que é isso.
Muito
o,
maior.
O que está propagando muito rápido é esse boicote generalizado. Tem o linchamento, que é isso, é totalmente rechaçado. Beleza. So, ok. Mas aí eu acho que, assim, o boicote generalizado é porque é isso. Porque se eu posto um tweet aqui, a outra pessoa que está lá em Lisboa vai ver... Isso se espalha com muito mais frequência, mas eu acho que, tipo, falar que essa pessoa foi cancelada,
então,
sendo que normalmente essas pessoas não são afetadas, continuam, tipo, a pessoa levanta a bandeira do, não vou falar nome, vamos supor, a pessoa passa por esse negócio que ela chama de cultura do cancelamento, levanta essa bandeira de tô sendo cancelado, mas nada mudou, ela não perdeu o número, ela só foi ali criticada por um orgulho que ela fez semana passada, semana que vem... Continuou a vida.
Então, mas é que tipo assim, ah, beleza, eu vou e faço um tweet e qualquer pessoa pode ver. Mas que tweet que você faz, sabe? Esse que é o problema, porque você falou de agora tá mais comum e a internet traz isso, é porque em casa eu posso virar e falar, tipo, puta, Carol com K é uma filha da puta, velho. Só que quando eu posto isso no Twitter, e aí ela for lá olhar no Twitter e ver lá, eu falando, a Carol com K é uma filha da puta, e ela não vê só eu, ela vê todo mundo falando, isso é o cancelamento, sabe?
É o cancelamento.
Tipo assim,
mas
ela
é que isso pra mim é linchamento.
Não, ela fala, não, uma filha da puta tudo bem, mas fala assim, nossa, a Carol com K mandou mal. Aí todo mundo tá falando, nossa, mandou mal, nada a ver, não sei o que, é uma cultura do cancelamento. O linchamento seria alguém chegar lá e falar assim, nossa, merece morrer, essa é desgraçada, tem que matar o filho dela, então isso seria um linchamento.
Porque eu acho que
nossa,
só, tipo, milhares de pessoas chamando você de filha da puta já é um linchamento.
Não, não, tá, mas muda pro exemplo da...
Não,
da que fez mais
filha
sentido.
Da puta, mas tipo, ah, nossa, mandou mal, nossa, Carol com K tem que sair. Isso não é um linchamento, ela tem que sair. É um boicote, só. Não é um linchamento.
Sabe, é esse cancelamento de você chegar...
É filha da puta, talvez, porque
você
é um
escolhe uma pessoa...
Cancelamento é um termo ruim.
Não, você concorda que cancelamento e boicote, você tá falando que essa pessoa é péssima e que ela tem que sair, é diferente de alguém estar ameaçando a carreira dela, falando mal da carreira dela, falando mal do que ela já fez na vida, falando mal dos filhos dela, ameaçando a família dela, aí sim é um linchamento.
Sim, é isso.
Que
estão
afetando quem ela é e não o que ela fez. As pessoas estarem falando pra ela sair, nossa, tem que sair, tem que sair, elas não estão falando nada... especificamente sobre a Carol, sobre o que ela fez lá fora, sobre o que ela fez na vida, sobre a carreira dela, sobre a família dela, estão falando sobre o que ela fez lá dentro e que ela merece sair. Concorda? Aí seria o boicote. Uma parte do boicote é as empresas que patrocinavam ela deixam de patrociná-la porque ela passa a ser associada a essa imagem que ela criou dentro do Big Brother. Então isso ainda seria o boicote, certo? Então retiram esse dinheiro que investiam pra ela ser a garota propaganda de tais marcas. O linchamento seria, concordo que essas marcas que estão fazendo, quem acertar hoje a porcentagem, não sei o que, não sei o que, acertou, ganha, não sei o que. Estão premiando as pessoas pela humilhação dela. Ah, se ela bater mais de 99%, todo mundo ganha, não sei o que. Isso é um linchamento, porque não tem necessidade nenhuma. E essas marcas não vão ganhar nada com aquilo. Nem as marcas, nem as pessoas, nem ninguém.
Mas é que elas ganham engajamento, né? Pra isso que
ganhar dinheiro,
ficar...
né?
Sim. Mas eu acredito que é uma cultura do cancelamento. E a cultura é porque as pessoas se sentiram mais à vontade e protegidas na internet pra distribuir esse ódio por aí e ganhar vantagem sobre isso. Então, cada vez que alguém fazia um meme mais engraçado sobre a Carol Conká, mais ganhava engajamento em cima disso.
É. Se divertir com a desgraçadinha, né? A gente pode falar...
O lobo da ovelha...
Como é que
lobo.
É aquela frase? Termina com essa frase, é uma boa frase pra vocês.
Como
frase?
É?
Vocês, pra vocês refletirem.
Pra gente encerrar.
Tá?
Pra gente
reflitam
encerrar,
aí, pessoal. A ovelha só fica feliz quando o lobo come a do lado. Algo do tipo, né?
É, a única alegria do rebanho é quando o lobo come a ovelha do lado.
Isso, é isso.
É isso.
Quer gravar melhor?
Tá bom, então.
Não, não, é isso. Você mandou bem na prática.
Tá bom.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham tirado algo de útil, alguma conclusão. Eu não tirei conclusão, como de costume.
E não precisa tirar algo
Mas
de útil
é
também,
isso.
Não. A gente não é tão útil assim, não.
Mas espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.
Tchau, pessoal. Obrigada.